Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
A gente traz a informação de que está sendo realizada neste momento uma operação de desocupação na comunidade Dubai, em Mangabeira, aqui na capital.
Hoje a Justiça convocou uma reunião com todos os órgãos públicos envolvidos nesse caso, além de representantes dos moradores, que foram ouvidos pelas autoridades.
A comunidade Dubai 1, localizada aqui em João Pessoa, começou a ser desocupada na madrugada da última terça-feira. As construções foram erguidas no local e demolidas nessa operação da Polícia Militar, do Ministério Público, depois de uma decisão judicial. O local fica em uma área de preservação ambiental, com 15 hectares de Mata Atlântica remanescente, e segundo a PM, foram construídas moradias irregulares. No local também foi constatado, segundo a Polícia Militar, que ali haveria uma área dominada pelo tráfico. Mas também, e a gente sabe disso, que por trás de todo esse contexto tem os problemas sociais, os dilemas sociais da falta, principalmente de habitação, de casa. E esse é o tema do nosso podcast de hoje, Papo Político. A gente conversa com Alexandre Sabino, que é professor de pós-graduação do curso de Geografia da UFPB e pesquisador do Observatório das Metrópoles. Esse observatório estuda as questões, os dilemas urbanos, que é o que a gente vive e que a gente viveu essa semana aqui em João Pessoa. E não tenha dúvida, há questões nessa linha, há dilemas nessa linha urbana, de falta de moradia, de falta de condições sociais, de problemas sociais em todo o estado. A gente, na verdade, puxa, professor Alexandre, esse fato especificamente da comunidade Dubai para discutir um problema que é muito maior, né? A gente está falando ali de crime ambiental, mas a gente está falando de um crime do Estado brasileiro contra uma população vulnerável e carente, e que acabou ficando muito mais vulnerável depois dessa ação, que tem a sua legitimidade em lei, mas se a gente for observar, e aí um olhar que tenho, os conflitos sociais não justificam essa legitimidade na lei, os problemas sociais que a gente tem ali. Como é que o senhor avalia isso? E o senhor pode ampliar esse debate para a gente, saindo da comunidade Dubai e indo para a situação do nosso estado?
Certo. Ok, Laerte. Obrigado novamente pelo convite, né? A estar aqui discutindo esse tema tão importante, né? Espinhoso também, né? Espinhoso, no caso de Dubai, espinhoso. Ele é espinhoso. Mas é um problema que acomete a sociedade brasileira, não é de hoje, né? Nós temos um país onde a terra é uma das principais fontes de lucro e poder. A riqueza brasileira, de grande parte dos nossos agentes maiores, né? Eu posso dizer, eles são uma riqueza patrimonial e rentista. Então, o que quer dizer isso? Enquanto outros lugares conseguiram, né, inclusive até fazer projeto de reforma agrária, que a gente acha aqui que é uma coisa assim progressista, né, quase revolucionária, foi o que fez países como Estados Unidos e Japão se desenvolverem. Porque a terra ela tem que ser produtiva e também tem que ter o quê? A função social. Então, o que acontece? No Brasil, ao contrário, não. Nós desenvolvemos uma elite, nesses nossos mais de 500 anos, que tem, na concentração da terra, um poder muito grande. E essa concentração da terra vai gerar uma série de problemas, principalmente violações de direitos que são básicos, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma sociedade que dividida entre apropriadores dessa terra e temos as outras pessoas que estão ali como posseiras, né? O Brasil é um país criado por posseiros. A urbanização brasileira, não é só de João Pessoa, da Paraíba, ela é construída em cima do quê? Em primeiro lugar, de baixos salários. O nosso processo de industrialização levou a uma industrialização de baixos salários, quando aquelas montadoras, empresas vieram para cá. E a nossa renda, a renda do trabalhador brasileiro, nunca teve a oportunidade dele ter um dinheiro na renda como um cidadão americano, que o salário dele está incorporado até habitação, alimentação, tudo.
Na prática, tudo começa, por exemplo, com uma renda baixa, que acaba impedindo da pessoa ter o básico que a Constituição garante, que é um lar.
Isso. A renda básica brasileira, baixíssima, ela não permite. Em primeiro lugar, nós temos um Estado que também não teve o que em outros países teve, o Estado de bem-estar social, que favoreceu com a modernidade, inclusive a conquista da habitação, né? Até via mercado. Então, nós não temos nenhuma produção social pelo Estado de habitação para as pessoas que estão no Deste, que é de quase 7 milhões no Brasil.
Aqui na Paraíba.
Na Paraíba estava dado super. Aí nós temos um problema grande, né?
Né?
Os nossos dados têm uma política hoje de desinformação, né? A gente não tem um censo.
A pandemia agravou muito isso também,
não é? A informação que eu obtive, só para a gente entender, é que, dados recentes do ano passado, é que você tinha 120 mil, um déficit de 120 mil casas, isso registradas, né?
Isso.
Porém,
E a redução da renda nesse período de pandemia agora, que deve ter acelerado mais esse processo.
Nessa ocupação lá no Dubai, não tenha dúvida que teve gente lá que entrou agora, Angélica, porque não conseguiu pagar o aluguel.
Sim.
Né? A gente sabe que tem... O tráfico acaba, obviamente, tomando conta quando o Estado não está presente, né? Deve ter tomado conta, sim, de uma área. A população precisando da casa vai para qualquer lugar, seja no meio da floresta, seja embaixo do viaduto, porque precisa se cobrir, né? E qualquer cidadão faria isso, viu? Nós faríamos isso se estivéssemos naquela situação.
Uhum.
Essa questão da renda influencia de maneira determinante nessa história de onde eu vou morar, se numa invasão ou se numa casa propriamente dita?
Totalmente, totalmente. Como estava colocado, né, o cidadão brasileiro ele nem consegue vir Estado por política pública a habitação. Isso não é de agora, desde o BNH, uma política que foi forte. Minha Casa Minha Vida não resolveu esse problema. A gente tem que falar isso, porque à medida que Minha Casa Minha Vida fazia essas casas, ele também, a maior parte, não foi para o público principal, que é as pessoas que recebem de 0 a 3 salários mínimos. Coisa que o Bolsonaro agora acabou, né? A gente tem que entender que o Minha Casa Minha Vida acabou e agora o Casa Verde Amarela não
abarca... Não é para essa parcela de
não
quem...
Não abarca a que mais precisa. E o principal déficit, Laerte, é justamente por ônus, que tem vários déficits, né? Tem aquela pessoa que mora em coabitação, tem aquela que mora em uma casa com baixa habitabilidade.
Gente, professor, o que é coabitação? Isso acontece muito no interior do estado, quando as famílias se juntam. Mas explica pra gente com mais detalhe, para o ouvinte.
No urbano também é assim. O déficit habitacional, né, que é calculado principalmente aqui no Brasil pela Fundação João Pinheiro, que é lá de Minas Gerais, ela pega os dados do IBGE e faz esse cálculo a nível nacional. Para regiões, para estados, regiões metropolitanas e para algumas cidades principais brasileiras, né? Tem a hierarquia, né? Então, nesse sentido, eles definem lá que tem vários tipos de déficit. Tem aquelas pessoas que, por exemplo, têm o déficit por coabitação, quando mais de uma família reside no mesmo ambiente em si. Tem aquela também que é aquela casa que tem condições insalubres, ela não tem condições de habitabilidade. Mas o principal déficit habitacional hoje no Brasil é por ônus, que é o quê? Aquelas pessoas que comprometem mais de 30% de sua renda para pagar um aluguel. Então, dependendo dessa renda, então a maioria das pessoas está o quê? Está abandonando aluguéis, casas, indo para ocupações que elas não conseguem comprometer mais de 30%. Imagina o salário mínimo, que é uma coisa que nem é todo mundo que tem, né? Nós estamos numa sociedade bem de emprego precarizado e informal. Então, o que é que acontece? Esse cidadão, quando ele passa a estar por 30% da sua renda, ele já entra na categoria de quem precisa de uma casa. Ele já está no déficit. Só que isso não é atendido pelo Estado. E o outro problema é que o mercado imobiliário também não atinge essas pessoas. O mercado é feito para faixas salariais maiores. O Minha Casa Minha Vida começava principalmente de mercado na faixa de 1,5. Essa faixa que eu estou dizendo é a 1, que é de 0 a 3. Mas a que mais fez casa no Brasil foi de 1,5 em diante. Que você vai ver a parte da apartamentos hoje com até varanda gourmet e tal. Minha Casa Minha Vida, tá lá em várias
cidades. Então, esses programas habitacionais, no fim das contas, acabam não atingindo a ferida, que é quem realmente precisaria, né? Quem está nessa coabitação, quem está à margem, nem consegue comprometer, digamos assim, a sua renda mensal com o aluguel. Então, todas essas pessoas já estavam à margem com a pandemia, provavelmente. A gente, né, tem visto que tem crescido muito o número de pessoas vivendo nas ruas, então, naturalmente, vão procurar esses alojamentos
em ocupações.
Né? Não, porque...
É incrível quando você olha...
E aí
olha...
se submetem a um poder paralelo, que aí é o do tráfico, que
imagens,
é muito pior, né?
Não são casas, né? São estacas de madeira cobertas por lona. Que é algo assim, eu só quero me proteger.
E
né?
Muitos fazem, como quando vivem em coabitação, eles se loteiam em separado, porque ficam aguardando o poder público para fazer o cadastro. E aí, uma casa que tinha uma mãe com a filha que já tem um bebê, acabam elas tentando conseguir duas casas, porque para poder cada uma ter sua dignidade, ter seu lar com a sua nova família.
Antes de passar para João Paulo, eu só queria deixar claro o seguinte, essa discussão sobre o déficit habitacional... Parte do princípio de que em comunidades como a Dubai, Angélica, não tem só traficante, né? Não tem só gente ruim, não tem aquelas pessoas que querem cometer um crime ambiental para tomar conta da terra.
Exatamente.
Tem uma boa parte, quiçá a maioria delas, ou a maioria dessas pessoas, que não tem onde morar, que não tem condições de pagar um aluguel de 500, 600 reais e precisa encontrar um lugar. E ver naquele espaço um ambiente para se alojar até que as coisas melhorem. E eu não falo isso para ouvir dizer. Né? É, quando a gente vai fazer as reportagens, e eu vi na TV agora, tinha muita gente, muito diarista, muito garçom, muita gente que tem um trabalho formal, que tem um salário de até R$1.000, R$1.000 e poucos, mas que não consegue encaixar um aluguel dentro dessa renda. É por isso que a gente está levantando essa discussão. Porque alguém pode ouvir e dizer assim, não, mas foi uma desocupação de uma área de crime ambiental. A gente não está entrando no mérito do crime ambiental, do tráfico. A gente está entrando no mérito que o cerne do problema para a maioria daquelas pessoas está relacionado à falta de habitação.
E nesse olhar de criminalização, a gente tem que também considerar a omissão do poder público, que também deveria ser criminalizado. Porque se era uma área de proteção ambiental, que é o ponto que todo mundo que questionou, né, a ocupação levantou, o poder público fez vista grossa.
Submitiu durante
deixou
anos.
Crescer uma cidade, né, numa área
como
enorme.
Sempre acontece, né?
Loteada, organizada. Então,
porque não quer pagar auxílios.
Exatamente. Não quer tocar.
Empurrar, no... Quer empurrar. Uhum.
Exatamente. Né? Não só os auxílios, né?
Todo João, mundo. É com você. Vamos ouvir você aí e os seus questionamentos com relação à perspectiva que você tem aí das suas andanças e do olhar a partir de Campina.
Olha, Laerta Angélica, professor Alexandre. Compartilhar uma informação que acaba de chegar aqui, que o Conselho Estadual dos Direitos Humanos aqui da Paraíba decidiu ir ao Supremo Tribunal Federal contestando o despejo, ou a retirada, ou a desocupação que foi feita aí em João Pessoa, na comunidade do Bai. Essa ação está sendo movida no Supremo Tribunal Federal. Recebo aqui agora, nesse momento, essa reclamação que será dirigida ao Supremo. Acredito eu, certamente, que conhecendo a tendência que nós temos em termos de jurisprudência, judiciário, enfim, certamente acho pouco provável que essa ação tenha algum tipo de efeito, até porque, infelizmente, né, a situação em si já se confirmou, já aconteceu. Não tem mais como voltar atrás do que já foi feito. Agora, eu queria perguntar ao professor sobre justamente esses desdobramentos pós-desocupação ou pós-retirada dessas famílias lá da comunidade do Bai. Me parece que faltou planejamento, organização, né, professor? Ninguém pensou no que fazer posteriormente a retirada dessas pessoas daquele local. Qual a sua avaliação enquanto estudioso, enquanto pesquisador que acompanha esse tipo de situação aqui na Paraíba e no Brasil?
Ok, João, obrigado aí pela questão, pelos comentários. Eu estou acompanhando, inclusive, essa decisão que você falou aí, que tem colegas agora nas escolas onde as pessoas que foram retiradas, o Gleison, que é o DMT dele, tá agora me informou, que está tendo a reunião com o Conselho de Desenvolvimento Humano, né, de Direitos Humanos em si. E a questão é a seguinte, eu queria primeiro, antes de responder a João, colocar uma coisa também que é muito importante. Desde a da Constituição de 88, a Carta Magna de 88, que tem dois artigos lá, que é o 182 e 183, que vão falar sobre uma legislação, inclusive, muito importante a nível internacional, e foi criado o Estatuto da Cidade em 2001. Com um lapso de tempo de 88 a 2001, justamente por ser um tema espinhoso, passou mais de uma década sendo promulgado, assim, atrapalhado a questão da promulgação do Estatuto da Cidade. O Estatuto, a principal norma dele é dizer o quê? Que a terra urbana e a cidade tem que ter uma função social. O que seria essa função social? Basicamente, ela tem que atender as pessoas nas suas demandas cotidianas. Para tudo, habitação, lazer, mobilidade, tudo isso aí está dentro do que alguns pesquisadores vão chamar de direito à cidade. Que não é só direito a uma casa, não. Você colocar alguém lá no gramame...
O transporte,
isso.
Locomoção, né?
Você pegar, tirar alguém da área, como estão sendo retiradas pessoas lá da curva do S, perto do Roger, para um parque que está sendo criado lá, e colocar elas lá no gramame, você está quebrando uma série de... Uma rede de trabalho,
rede
de solidariedade.
Cultural, né?
Esse debate foi firmado, inclusive, naquela época aqui do Varadouro, né? Do pessoal da Vila do Pescador.
Sim.
Que a prefeitura quis fazer porque quis um projeto ali, voltado para o turismo, e queriam deslocar o pessoal que sobrevive aqui, tem toda a estrutura, né, de escola, trabalho em volta, uma vida aqui, lá para a área sul da cidade. Então,
justamente.
Entra nesse contexto, né,
justamente,
doutor?
Justamente. Então, essa função social da propriedade é ela que está sendo violada cotidianamente no Brasil, não é só aqui na Paraíba, não. Então, o que é que acontece? Com essa violação cotidiana, a gente vai levar o quê? Aí, João pergunta, o que fazer com essas pessoas? O que acontece, gente, é que o poder público, e aí vem o judiciário, que é um importante também, eu queria falar do judiciário aqui, os nossos juízes, eles não acatam o Estatuto da Cidade, que é uma lei. O plano diretor é uma lei. O plano diretor que agora está sendo renovado, ele é uma lei que tem que ser acatada. Só que o que acontece? Quando os juízes que têm uma visão de propriedade, que ela é individual, o judiciário brasileiro, infelizmente, tem esse problema. A gente já conversou com o Dr. Godoy, lá do MPF, com defensores públicos e tal, que eles queriam até fazer um curso para os juízes. Para os juízes acatarem a terra como direito, como uma função social. O que é que um juiz, quando chega uma ordem dessa de despejo, ele pega? Ele vai logo para o Código Processual Civil e vai dizer o direito da propriedade individual é inalienável. Ele não vê a questão social. Então, é um problema geral, assim, de um poder público que não reconhece isso.
E como mediar isso, Alexandre? Eu vou interromper a tua fala. Como mediar, assim, se você tem uma legislação que diz que a propriedade privada é inalienável e você tem uma outra legislação que diz, olha, a terra é um espaço de coletividade, né, e tem uma função social. Como criar mecanismos para que, de fato, não haja exclusão, mas o compartilhamento dessas legislações?
Perfeito, perfeito sua questão. Nós temos o quê? O Estatuto da Cidade, essa lei que eu estou falando, me referindo, ele vai fazer 20 anos agora. E existe estudiosos do Brasil todo fazendo uma avaliação, né? Um balanço do que aconteceu, né? E nesse balanço, a função social da propriedade, ela não foi caracterizada na maioria dos planos diretores do Brasil.
É letra morta, então.
Ela é letra morta. Então, o que é que acontece? Como ela é letra morta, porque os poderes públicos são baseados no poder da terra, a gente tem que entender que o Estado, ele também ganha. O que é que o Estado vive hoje? Principalmente na nossa Constituição, né? Que os prefeitos municipais ganharam muitas atribuições com a Carta de 88 e os recursos diminuíram. Então, o que é que diz hoje para um prefeito? Desenvolva sua cidade. Você tem que desenvolver economicamente sua cidade. E uma forma de desenvolver economicamente a cidade é o quê? A arrecadação fiscal. E uma das maiores arrecadações de um prefeito é o quê? IPTU e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. Então, o que acontece? Se eu invisto em áreas que, por exemplo, são degradadas, como ali a beira-rio, ou a área central, e transformo aquela área no padrão socioeconômico e trago serviços, comércios, um outro padrão de renda, eu vou ganhar mais impostos. IPTU, mais impostos, não sei o quê. Então, a gente tem que ver a lógica do Estado também. O Estado trabalha reestruturando o espaço para produzir um espaço que ele arrecade. E o mercado imobiliário ganha isso também. Então, vamos supor, numa gestão como a atual, né? Daqui da Prefeitura João Pessoa, que nós temos o Sinduscom, o Cresce, como os principais colocadores de pauta hoje que estão fazendo o zoneamento da cidade, já estão pautuando, então a gente vai ver que é uma cidade produzida para o mercado imobiliário. E aí entra outra questão também que eu queria falar com a Angélica, né? Na questão, o que é que entra aí a questão ambiental? Com Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida promoveu a habitação, só que ele promoveu também segregação. Os nossos principais empreendimentos de João Pessoa estão aonde? Estão no Gramame. Estão lá para o lado da cidade, que é o lado que tem, que deveria estar sendo protegido, ali perto do Rio Cuiá, perto do Rio Gramame, e está sendo feito o quê? Construção lá.
Ou seja, foi o próprio Estado brasileiro que cometeu um crime ambiental, né? Quando você, por exemplo, transformou aquela área em uma área habitacional, sem o apoio estrutural do Estado, né? Porque não tem ônibus, muitas vezes ônibus demoram, o saneamento é ruim.
Saúde, equipamento.
Saúde, não tem equipamento de escola. Não tem cidadania, né?
Isso.
Você transferiu todo mundo para lá, com um programa habitacional, óbvio, e é importante que as pessoas tenham casa, mas não é só casa, né? É cidadania.
Cidadania.
E estimulou a especulação imobiliária, é isso que eu estou dizendo?
Isso, é aí que a gente vai chegar. Com a transferência de parte de um incentivo para ir para a região sul de João Pessoa, isso aqui em Campina Grande está rolando também, viu? Os condomínios lá, está tendo várias obras aí, falando agora com o João, está sendo feita uma série de obras, mobilidade, né, que dizem lá que é um interesse social público, mas você vai ver a localização das obras de mobilidade de Campina e de João Pessoa, você vai ver quem é que está ganhando. São setores que ligam, por exemplo, áreas como Altiplano com Bancários, como vocês anunciaram recente na coluna de vocês, investimentos milionários em si, e quando você vai comparar, eu estava até com dados aqui, comparando o que foi investido em habitação, o que está sendo investido, por exemplo, na política de mobilidade de grandes obras,
né?
No polo turístico também, futuramente, também na parte de digitalização da Prefeitura de João Pessoa, a gente tem que ver isso, está tendo um gasto muito grande, principalmente para tornar essa gestão moderna, para arrecadar mais, E são gastos grandes, viu? Eu estava com os números aqui, eu tenho uma tabela.
Com relação à obra de mobilidade, eu sei porque essa semana eu fiz matéria sobre isso. O altiplano para o HU, 14,7 milhões de reais. E nos bancários ali nas três ruas, 11 milhões.
Só o parque linear que vai ser feito, que também é uma obra de requalificação, até gostaria de... Mas eu vou voltar primeiro para o metropolitano, né? Para tirar no... O que é que acontece? Quando você coloca aqueles habitacionais lá, está acontecendo no Brasil. Cria-se um espaço entre a área mais central infraestruturada e esses habitacionais. É essa área que fica a especulação. Então, às vezes, esses residenciais são colocados pelas próprias construtoras, que elas que definiam o terreno mais barato possível. Por que era o terreno mais barato? Porque ela ganhava um valor fixo do Ministério da Cidade para produzir. Aí, vamos supor, você ganha 60 mil para produzir unidade habitacional. Aí você vai procurar o quê? O pior terreno mais barato, o pior material de construção, tudo não sei o quê, e coloca lá não sei o quê. O que vier é lucro. Então, ele não ia procurar uma área central, não ia procurar um bairro bem qualificado. O que é que aconteceu com isso? Isso deixa, gente, a gente tem que entender que o que mexe na cidade, a cidade é um todo. Se você viabiliza uma coisa no setor da cidade, você está mexendo com o resto. Então, o que é que aconteceu? Gera uma especulação, gera uma luta. A Cidade Verde, onde está ali, né, o bairro Cidade Verde, ele está cada dia menos verde. E não é só ação de pessoas pobres, não. São loteamentos irregulares feitos por pessoas com dinheiro. É, tem um dado de um estudo nosso de pesquisa da geografia, um aluno, o Daniel Davi, ele fez um estudo, gente, e eu queria compartilhar isso com vocês, que vamos pensar aqui, nós temos uma secretaria que foi criada de habitação em João Pessoa em 2005, por lei. Essa secretaria hoje, ela está entre os 48 áreas que tem mais terrenos vazios urbanos, que é um vazio urbano, é uma área geralmente com uma dimensão um pouco maior, que está localizada na cidade. E esses vazios urbanos foram estudados pelo Daniel. E o que é que acontece? A Secretaria de Habitação, que deveria promover a habitação e ter terrenos para a política habitacional, numa ordem de 1 a 48 grandes proprietários fundiários de João Pessoa, a Prefeitura, a Secretaria de Habitação, entra em 48. Ela é a 48ª. Ela tem, segundo dados de 2017, tirados da página da Prefeitura, dos dados dela, ela tinha 33 terrenos. Eu quero só para vocês mostrarem a discrepância. 33 terrenos. A prefeitura em si era a segunda colocada dessa lista, com 627 terrenos vazios. Com área, o vazio urbano pode ser uma área também com estrutura. Vazio urbano é que não está tendo...
Poderia se construir lá.
Por exemplo, prédios públicos abandonados no centro. Dependendo da dimensão, é um vazio urbano. Como também um terreno murado, como tem muito na Epitácio Pessoa, na Rui Carneiro, a gente vai ver aquilo ali. Então, o que acontece? Só que um agente, um dono de imobiliárias... Ele tem, enquanto a prefeitura tem 627, só um agente tem 2.800 terrenos. E sabe aonde
uma
é que eles estão?
Tem.
Uma pode ser um agente imobiliário,
uma
não foi nomeado.
Empresa, né?
Uma empresa, um incorporador. Então, o que é que acontece? E onde é que estão esses terrenos? Paratybe, Portal do Sol, naquela região ali que a gente está falando. A gente vê aquilo tudo verdinho, mas já está tudo loteado.
Ou seja, tá tudo... em breve...
Eles aguardam a especulação imobiliária.
Aumentar o valor, né?
Aumentar isso, o valor, exatamente.
A demanda desse pessoal que está sendo jogado do centro, saindo do Porto do Capim, que já tentaram colocar eles lá para essa região do Gramame, já tentaram colocar o pessoal do Roger, estão indo para essas regiões, a demanda social deles, por direitos, quando eles vão cobrar mobilidade, a gente vai querer estrada para cá, a gente vai querer saúde, a gente vai querer isso. Quando eles começam a demandar e o Estado vai fazendo isso, aí ele está favorecendo quem está no meio. Quem está entre eles e o coisa, os terrenos que estão ali vão sendo valorizados naturalmente. A pessoa não precisa fazer nada, só ser dono. Aí vai passar um APB, aí vai passar um alargamento na avenida. E aí vai. Então, essa é uma lógica. Essa é a lógica de produção do espaço. Então, o que é que acontece? Isso é muito problemático, porque essas pessoas começam a ocupar ali, não é só isso. A gente, eu gosto muito de desconstruir, estou em aula, dou aula de planejamento urbano na pós e também na graduação, e eu gosto muito de desconstruir o problema, a questão ambiental é válida. Mas vamos supor, está tendo ali, né? Uma ocupação ali, que eu até conheço a região, minha esposa vai a pé. O que é que acontece? Você chega ali. Mas vamos ver o polo turístico. O polo turístico foi criado recentemente e antes dele foi criado um parque chamado Parque das Cinco Trilhas. O Parque das Cinco Trilhas reuniu vários parques que tinham pequeno ali, do Aratu, Jacarapé, não sei o quê, e ficou a maior unidade de conservação de João Pessoa, mais do que o Buraquinho. Ela nasceu grande.
Aí o que é que acontece? Só que no meio do parque turístico tem o quê? Tem uma área que vai ser feita resort, vai ser feito parque aquático, vai ser feito uma sardinha, que vão estar em cima da mata, do lado ali, em cima da falésia ali. Aí ninguém fala isso aí de impacto ambiental quando é do Estado, ou quando é de um condomínio como o Américas lá, que está lá no Cabo Branco, ou outra coisa, ninguém fala. Mas quando é os povos ocupando uma área pequena, pelo direito da habitação, aí se fala a questão ambiental. Então a gente vê os pesos e medidas, né? Discutir o ambiente e discutir a habitação, que é o direito dos direitos humanos, está na Carta dos Direitos Humanos, é um direito que está ali na Constituição Brasileira, mas que não é respeitado nunca.
Professor, como é que muda isso? É possível mudar? Tem exemplos no Brasil de transformação? Ou a gente está vendo um país enxugando gelo e vendo um aumento de desigualdade? Com o aumento da desigualdade, o aumento da quantidade de pessoas que vão precisar de casas, por exemplo?
Laerte, é o seguinte, nós estamos num quadro muito complicado. Só para você ter ideia, na década de 80, até 80, nós tínhamos só três favelas em João Pessoa. Certo? Era o Japão, ali o Saturnino e onde é ali é São José.
Isso baseado em pesquisas, né?
Pesquisas, professor? Aí até tinha três. O que, que aconteceu ali de 70 para 80? A grande crise econômica brasileira, a crise do petróleo, foi um dos períodos que o Brasil... A década perdida, né? Todo mundo vai falar da década perdida. De 80 para 83, passou de três favelas para 33. Em 2010, já tínhamos 77. E hoje, já tem hoje, segundo dados da prefeitura lá, temos mais de 156 comunidades. Quando diz comunidades, são o quê? São áreas que têm problemas, assentamentos precários. O que acontece? Esses dados são anteriores a essa crise que nós estamos vivendo de 2015 a 2016, que é de extrema pobreza. A gente fez estudos recentes, gente, na época da pandemia, e a pandemia, se não tivesse contado com a solidariedade dos movimentos sociais entre si dos pobres, eles ficaram abandonados. Eles não tinham uma coisa básica, que era assim, isole-se, fique em casa. Tinha muita gente que não tinha casa para começar, ou tinha uma casa em condição que eram 10 pessoas na mesma casa. Como se isolar? A gente atendeu pessoas da área do Aratu, daquela região ali, a universidade. A gente começou um projeto que era para discutir política e iniciou. A gente estava discutindo política habitacional. Quando a gente viu, o pessoal estava passando fome. A gente teve que mudar nosso projeto de fazer arrecadação. Kits de adolescentes grávidas que não tinham uma fralda. A gente começou a mudar a campanha, um estudo que era um estudo acadêmico, virou um trabalho social. Isso foi os movimentos sociais todos, vocês acompanharam isso. Então, o que é que acontece? A gente viu que a pandemia só fez mostrar uma coisa que já era existia. Ela fez agravar uma coisa que já existia. E a perspectiva, pelo menos, eu não vejo um cenário muito interessante, não, porque a gente está ainda numa crise econômica grande, sem precedentes. A gente não sabe o que é que vai dar. Os direitos trabalhistas diminuindo.
Sem políticas sociais consolidadas?
Né? Sem políticas sociais consolidadas. E aí vem uma importância, que seria o quê? Um plano diretor participativo. Um plano diretor, ele pode, eu sei que ele é uma letra morta, mas ele, se ele for feito pelas pessoas, acompanhado pelos cidadãos, ele tem uma perspectiva de controle maior. Então, tem alguns instrumentos nos planos diretores que já funcionaram em outras cidades, como as zonas especiais de interesse social, que aqui tem 77 nos últimos estudos, como o próprio, ali as comunidades da Beira Rio, São Rafael, Tite Silva, São José, todos são ZEIS. E o que acontece? Às vezes ela tem um instrumento que é o quê? Ela não é só ZEIS, que aqui às vezes aqui é de papel também, que eu afirmo. Que é o quê? Você só demarca uma terra e cria uma lei, ó, tá aqui, às vezes tal. Só que às vezes não, ela tem que ter um plano urbanístico, tem que ter um conselho gestor feito por Estado, moradores, para detalhar o plano urbanístico e trazer saneamento. Então, o que é que acontece? A gente não tem isso. Então, casos como o da Beira Rio, que eu gosto de citar, porque tem as expulsões como a de Dubai e tem as expulsões brancas, chapa branca.
Que são as de agora que vão fazer.
Que são os reassentamentos.
O plano de criar um novo empreendimento.
Isso. Tá. Né? Tem várias e tal. Tem uma expulsão aqui, o Estado chega, a polícia, a reintegração. Mas tem aquelas que está tendo agora feito a conta gotas, como está tendo na Beira Rio. Quase... Ratão era 900 famílias, mas já está em 1.000 já, porque aumentou o número de pessoas ali. A pobreza aumentou. 900 era um dado de 2014.
Antes da pandemia.
Era de 2014. Do
aumento da desigualdade, né?
Aí o que acontece? Aí eu crio ali projetos, aí a gente já avaliou, a gente está analisando os documentos do BID, que a prefeitura não mostra isso, e o BID lá está bem claro, posso até mandar para vocês. Diz assim, ó, o que é que nós queremos na região da Beira Rio? Valorização imobiliária de 30%, é o principal impacto econômico que eles querem. não é... Agora é claro que ele vai aparecer lá, que é para o bem das pessoas. É pela questão do risco e vulnerabilidade das pessoas, mas os documentos lá, o primeiro critério que tem do BID que não aparece aqui na prefeitura é o quê? 30% de valorização. Posso até mandar para você, Laércio. Está bem claro lá o documento. Eu falei isso na frente do Cícero Lucena, numa reunião com o MPF. Em si, então é muito complicado essa questão.
É um processo de higienização, não é?
A gente chama de gentrificação agora, né? Que seria esse enobrecimento de uma área. E a mesma coisa que
você falou. E João Pessoa, ela sofre disso, assim. É, quem vem de fora e visita a cidade percebe muito que parece que não tem comunidade, não tem favela, porque todas estão escondidas, né? O São José escondido, o do Castelo Branco escondido, ficam todos escondidos. E aí os que aparecem, eles fazem esse processo, né?
Justamente, as que aparecem, que de uma forma agora estão atrapalhando a valorização imobiliária, como lá do motivo, que a gente estava falando ainda da conversa.
Isso.
Como não sei o que, como essas em
que
si.
Que tem um processo também circulando para retirada dessas... Essa comunidade exatamente para poder conseguir vender, né, os terrenos em volta ali na região.
E uma coisa, Angélica e Laerte, a gente está falando não é só de um agente do mesmo peso não, viu? A gente tem agentes imobiliários e do Estado em maior escala, como eu falei aqui, essa pessoa que tem 2.800 terrenos, mas tem também os pequenos produtores do espaço urbano, aquele pessoal que compra dois terrenos, não sei o quê, e também faz isso, loteamentos irregulares. Tem várias escalas esse problema, não é só uma escala macro, não.
Professor, vamos ouvir agora João. João tem uma pergunta, nosso tempo está estourado já, mas ele tem uma pergunta para a gente finalizar. João.
Professor, eu queria perguntar ao senhor, como é que o senhor, juntamente com a equipe que pesquisa, né, essa área, percebe os municípios menores, as cidades menores aqui da Paraíba? Eu sou do interior, minha família é do interior, e sempre que posso... percorro algumas das cidades aqui pequenas da Paraíba e, infelizmente, você já percebe problemas de moradia, problemas habitacionais. As pessoas, mesmo em cidades pequenas, mas enfrentam alguns problemas. Quais são os principais? Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. É possível identificar problemas semelhantes também nas cidades pequenas aqui do estado?
Sim, João. Sim, esse problema ele vai passando, né? Ele vai saindo das grandes metrópoles, né? Que tem uma luta pelo espaço, né? Bem maior, com agente diferente. Passa pelas cidades capitais, né? E vai para as cidades médias, como Campina Grande, Sousa e si e tal. Ela vai também esse papel. E chega nas cidades pequenas. Recentemente, né? Eu tenho visto, né? A gente teve agora a seleção do mestrado agora e da pós-graduação e doutorado, e vários trabalhos de alunos apontando problemas em cidades da Paraíba menor, Guarabira, não sei aonde, não sei o que e tal, que basicamente o quê? Uma construção sem sentido de loteamentos também fechados em cidades pequenas. Você vai viajando por aí, você vê na entrada da cidade um grande loteamento, e essas áreas também estão sendo cada vez mais loteadas. Cada vez que você vai loteando essas áreas da cidade e vai descumprindo a função social, seja qual for a cidade, cidade de 20 mil habitantes em diante tem que ter um plano diretor. Então, o que acontece? A gente tem muita cidade que nem está dentro disso, né, desse padrão de 20 mil, mas que não existe, é a mesma lógica. A produção privada da habitação, às vezes aquele loteamento fica ali 10 anos parado ali, mas ele está o quê? Ele foi investido em infraestrutura, às vezes pelo Estado, deixa de investir em outras áreas. Um problema muito grande é esse, João, que está tendo inversão de prioridade em qualquer cidade. Você investe ali, dá uma infraestrutura para um terreno daquele, promove uma via, nem que seja para uma menor que a cidade, dá para uma ajudinha para aquele setor ali e descobre as pessoas. Então, o processo também de empobrecimento brasileiro, né, desigualdade, também está gerando também o déficit em várias cidades de vários tamanhos. Então, eu vi algumas cidades agora no Nordeste, né, que o pessoal concorre do Nordeste, todo o nosso programa, e mostrando a realidade de cidades pequenas com problemas que eram de cidades, no mínimo de Campina Grande, ocorrendo loteamentos irregulares, especulação imobiliária, favelização. Então, esse problema ele é real em escalas também menores de cidades. Então, é uma realidade, infelizmente. Então, enquanto não houver a discussão da função social da propriedade, dizer que a propriedade ela não é um interesse individual, ela não é só para enriquecimento, rentismo e tudo mais, e houver uma política séria. E aí tem a política nacional. Nós tínhamos o Ministério das Cidades, que foi extinto. Nós tínhamos uma série de... O PAC fez muita urbanização de favelas. Tínhamos o Minha Casa Minha Vida, mas tudo isso foi desconstruído, né? Eu queria só mostrar isso. Por isso que eu não vejo um quadro lá, muito positivo. Porque quem está sendo removido hoje não tem nem perspectiva de um programa habitacional mais, nem de urbanização de favelas, como era o PAC. Tinha um PAC só para urbanização de favelas, que era o AP. Então, infelizmente, se não houver a Dubai pode acender um pouco isso, né, esse problema. É que bom a gente estar aqui discutindo isso, que Dubai mostra uma ferida aberta na sociedade e em João Pessoa também.
Professor, muito obrigado pela conversa aqui. É extremamente importante a gente entender o que está acontecendo, porque a gente falou de déficit habitacional, mas falou de ocupação de espaço urbano e tem tudo a ver com o que ocorreu lá em Dubai, né? Traz luz, coloca a luz numa discussão que não pode morrer, porque a gente está falando de direito básico que está sendo subtraído da maioria das pessoas. E é bom lembrar, e eu vou registrar, a gente focou na questão habitacional nesse momento, porque é algo que é muito frágil e atinge uma grande quantidade de pessoas que está vulnerável a essa ocupação do espaço urbano. Agora, claro que a comunidade do Dubai tem outras questões que precisam ser discutidas.
Sim.
Desde o crime ambiental, desde a ocupação do tráfico, desde a grilagem, né? Uhum. Tudo isso pode ser discutido. A gente focou em déficit habitacional e, consequentemente, ocupação do espaço urbano. Professor Alexandre Sabino, professor de pós-graduação do curso de Geografia da UFPB e pesquisador do Observatório das Metrópoles. João, obrigado pela conversa aí, viu? Angélica, obrigado também. Nosso Papo Político fica por aqui. Até semana que vem. O podcast Papo Político está nas principais plataformas de áudio, no site da CBN e do Jornal da Paraíba. Tchau!